Vamos falar de ciência, de pesquisa, de estudos, de astronomia, o quanto se conhece desse nosso universo e essa Terra tão pequenina, né? E nós, seres humanos, que ocupamos, né? A gente acha que é centro do universo. Não, tem muita coisa ainda para ser descoberta, analisada e conhecida. E os especialistas, os cientistas desta área costumam dizer que está se abrindo uma nova fase, né? Nessa, primeiro se conheceu a luz, depois as ondas gravitacionais. Hoje são os neutrinos que estão trazendo informações importantíssimas sobre o universo e a Terra. Cientistas da Espanha fazem a primeira tomografia da Terra. A gente pode dizer tomografia, a gente vai explicar. Se é mais uma tomografia, uma radiografia, quantas dimensões tem isso, mas enfim. A partir dos neutrinos, que são partículas únicas capazes de atravessar, né, o planeta e vai ajudar a saber mais sobre a densidade, o núcleo, que é fundamental para o conhecimento do que temos do interior do nosso planeta. Essa é uma linha de pesquisa. Tem outra. Enquanto isso, cientistas lá de Massachusetts, da Universidade nos Estados Unidos, conseguiram fazer a primeira foto de neutrinos do Sol. São temas diferentes. Mas só para as pessoas terem dimensão da importância dessa partícula, né? Os neutrinos, a gente vai explicar justamente com uma especialista no assunto, que é a professora Renata Funchal, pesquisadora do Instituto de Física, especialista em neutrinos. Bom dia, professora.
Bom dia, Roxane.
Seja muito bem-vinda aqui ao jornal.
Muito obrigada.
Está aqui
prazer
no nosso estúdio. Professora especialista em neutrinos, a gente já falou de matéria escura, já falou de ondas gravitacionais, sim, falamos disso. O que são os neutrinos? Vamos começar explicando? Nosso ouvinte tem a ver com os neutrinos, professora.
Olha, neutrinos, incrivelmente, incrivelmente, neutrinos são as partículas depois da luz, elas são, e a matéria escura que a gente não sabe o que é, são as partículas mais abundantes do universo. Elas estão presentes desde o início do universo, elas são emitidas por todas as estrelas, possivelmente por uma quantidade enorme de objetos astrofísicos. Elas são emitidas por nós, no corpo humano. Se a gente come banana, a gente emite neutrinos.
É mesmo.
Os neutrinos foram descobertos apenas nos anos 50, 56, com o advento dos reatores nucleares, que também são fontes abundantes de neutrinos. Por que isso? Porque os neutrinos interagem muito pouco com a matéria. Então, ao contrário da luz, que interage o tempo inteiro, ela é absorvida, reemitida, refletida, os neutrinos têm uma interação muito, muito pequenininha com a matéria, de forma que ela em geral, passa batido por qualquer coisa.
Eles atravessam.
Atravessa a Terra, atravessa a gente. É. E de vez em quando, a gente diz que o neutrino interage com a gente uma vez só, entendeu? Uma vez na vida ou na morte.
Muito interessante. Agora, o que quer dizer a primeira tomografia ou a primeira radiografia da Terra através dos neutrinos?
Olha, é o seguinte, então, eu falei que os neutrinos interagem muito pouco, mas eles interagem.
Eles interagem.
E à medida que eles aumentam em energia, os neutrinos que estão sendo usados para fazer essa chamada tomografia, ou melhor, uma radiografia, vou explicar por quê, eles são neutrinos que são produzidos pelos raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas que vêm do cosmos, tipo como prótons e átomos um pouco mais pesados, como átomos de hélio, que chegam na atmosfera terrestre, interagem com os átomos da nossa atmosfera e produzem um monte de partículas, chuveiros de partículas. Entre essas partículas, neutrinos. E os neutrinos produzidos desta forma, eles vão de energias mais baixas até energias mais altas. Nas energias mais baixas, eles se comportam, em geral, dessa maneira como eu falei. Eles vão, não interagem quase nunca. Com energias mais altas, eles interagem, começam a interagir com a matéria e começam a ser absorvidos. Então, essa diferença em energia, essa absorção que acontece através da sua interação com a matéria, é que possibilita a gente conseguir acessar, através da medida desses neutrinos, a densidade da Terra. Acontece que você precisa de muitos neutrinos, muitos dados para poder fazer uma imagem tridimensional. Então, na realidade, o que esses cientistas fizeram, por enquanto, é uma imagem unidimensional. Eles estão dando um perfil da Terra em uma dimensão.
Ah, sim.
Em termos da densidade, em termos do raio da Terra.
Em função da quantidade
da
de dados.
Da quantidade de dados.
Então,
que
onde
tem.
Estão esses dados?
Esses dados são dados de um experimento fantástico.
Está
acontecendo no Polo Sul.
O pulo do gato.
Exatamente. Esse experimento é um cubo de um quilômetro de aresta de gelo que fica no Polo Sul. Eles usam o gelo do Polo Sul, que é um gelo fantástico, porque é um gelo extremamente limpo. É um gelo, porque é um gelo glacial, né? De Priscas Eras. E, portanto, esse gelo é um gelo que tem propriedades fantásticas. A luz, para você ter uma ideia, ela anda cerca de um metro em água. Mas no gelo da Antártica, ela anda 200 metros. E por que a luz é importante? Porque acontece o seguinte, o neutrino, quando ele chega, ele interage com o gelo. Tá certo? Uhum, quando ele interage.
Claro, claro.
E a hora que ele interage com o gelo, ele produz uma partícula carregada, que a gente chama de muon. E essa partícula emite luz. E é essa luz que eles medem. E essa luz, que eu estou dizendo para vocês, no gelo ela é fantástica, porque ela pode percorrer 200 metros. Então, isso permite que eles coloquem sensores separados. Porque o sensor é a coisa mais cara. O gelo está lá, né? Yeah. Então, o que é o detetor?
Mas o sensor, que é o medidor.
O sensor, que é o medidor eletrônico. Isso custa muito caro. E a possibilidade de fazer esse experimento é poder colocar sensores separados de uns dos outros e não precisar colocar um do lado do outro. E assim eles vão medindo esses neutrinos. E esse experimento é um experimento que fica no Polo Sul. É uma colaboração praticamente toda americana. Mas tem gente também de outros países que colaboram. Mas
eles que investem nesses medidores aí caríssimos.
Exatamente.
Né?
Foi a National Science Foundation dos Estados Unidos.
Sim.
Porque esse experimento é praticamente totalmente administrado e financiado por ela. E fica próximo da base americana no Polo Sul, que dá toda a infraestrutura para o experimento. O experimento tem praticamente 10 anos.
10 anos colhendo esses dados que, imagino, para alguns pesquisadores está aberto. Eu só estava me contando que usam dados.
Sim, uma
e para um grupo específico, uma pesquisa específica, esses dados são fechados. Então, mas todo mundo pode conhecer.
Tem dados que eles, como eles são o único experimento fazendo isso, eles têm muito cuidado com os dados e, portanto, eles só tornam públicos esses dados de tempos em tempos. Uma vez público, qualquer um pode usar. Por exemplo, essa tomografia ou barra radiografia da Terra que foi feita,
Sim.
foi feita com dados públicos. Agora, tem dados que só eles têm acesso e são usados para várias coisas. Inclusive, os primeiros trabalhos de IceCube não foram sobre neutrinos, foram sobre propriedades do gelo. Porque essas propriedades do gelo, aquele gelo que eles usaram,
é diferencial.
Nunca ninguém tinha estudado.
Que legal. Então, para o nosso... Olha, o ouvinte está mergulhando numa história fantástica. Agora, por que para vocês, físicos, astrônomos, é tão importante agora... Então, numa etapa de pesquisa e conhecimento, o fundamento era a luz, estudar a luz. Depois, as ondas gravitacionais, temos pesquisas importantíssimas nessa área. E por que os neutrinos são tão importantes? Que porta é essa que se abre?
Então, na realidade, esse experimento, uma das razões de se ter proposto esse experimento era para estudar uma parte do céu que jamais foi observada.
Jamais foi
observada? Jamais, porque 20%, a gente acredita que cerca de 20% do universo, tá certo? Nunca foi visto por nós, porque o que a gente tem usado... historicamente, para observar o universo, é a luz. Os vários tipos de luz. Desde a luz visível, a luz raio-gama, infravermelho. O problema é que, a partir de uma certa energia da luz, o universo fica opaco. Então, a gente não observa mais, a luz é toda absorvida.
Sim.
Os neutrinos, por ter essa propriedade de interagir muito pouco, eles podem penetrar mais. Então, a gente pode ver o universo mais longe. Então, agora, nós vamos começar a ver o universo mais longe. E, na realidade, em 2017, aconteceu um evento fantástico, porque houve, pela primeira vez, uma correlação entre neutrinos desse experimento, IceCube, e outros telescópios eletromagnéticos, telescópios de luz, como o Fermi, como o MAGIC, que perceberam que um dos neutrinos que o IceCube estava vendo, um neutrino extremamente energético, estava apontando para um objeto astrofísico, que é um AGN, um núcleo ativo de galáxia, que nada mais é que uma galáxia que
Meu
tem um buraco
Deus.
Negro supermassivo no seu interior, que é um buraco negro que está agregando matéria e que, de repente, jogou um jato de partícula em direção à Terra. E uma dessas partículas foi o neutrino observado por IceCube.
Nossa, que loucura, professora. Olha só o que os neutrinos podem trazer de informação. Portanto, nós vamos conseguir dados e conhecimento cada vez mais longínquos do universo. Porque você fala assim, nós dentro da Terra, Terra dentro do nosso sistema, que é uma das galáxias, nesse universo gigantesco e infinito, olha, a gente nem sabe.
Eu acho fantástico a gente lembrar que, olha, no início dos anos 30, o nosso universo era a nossa galáxia.
Nossa,
nós não sabíamos que existia nada além, né, da nossa galáxia. Imagina.
Que visão estreita, que vamos dizer, do universo, né? Nós tínhamos. Muito interessante tudo isso que você nos explicou, professora, mas tem mais uma história que eu quero que a gente faça uma ponte com tudo isso que nós estamos falando, que é o seguinte. É um casarão histórico, onde funcionou lá, de 1952 a 2009, o Instituto de Física Teórica. Atualmente uma unidade da Universidade Estadual Paulista, né, que é a Unesp. Um novo centro de produção e difusão de conhecimento científico que está previsto para ser inaugurado em 2019. E por que que a gente está falando desse instituto? O que que esse instituto, que vai promover pesquisa colaborativa de físicos aqui no Brasil, também do exterior, um centro importantíssimo de estudos, tem a ver com o projeto iScope?
Tem a ver porque nós convidamos o professor Francis Hausen, que é o pesquisador principal e mentor do experimento IceCube, foi a pessoa que vendeu essa ideia para o governo americano, uhum, que era necessário construir esse observatório no Polo Sul. Ele será o primeiro membro do Comitê Internacional do Instituto Principia. O Instituto Principia, ele tem três pernas. Tem a perna centro de pesquisa internacional, e é para esse centro de pesquisa principalmente que o Francis House vai servir como vai nos assessorar nas pesquisas, uhum, nas chamadas que nós vamos fazer.
Claro.
Além disso, nós vamos ter uma escola de jovens talentos, vamos buscar talentos de física no segundo grau, na realidade, uhum, crianças que têm algum tipo de propensão para física, matemática.
Interessante.
E vamos tentar fomentar isso.
Uhum.
E a terceira perna é a perna de contato com a sociedade, que é o nosso domo digital, que nós vamos usar para fazer não só divulgação, mas também contato com jornalista, eventos com jornalistas, eventos com empresários, eventos para a sociedade como um todo, para crianças. Vamos tentar produzir ciência, buscar talentos e levar isso
e divulgar.
E divulgar. Levar isso para a sociedade.
Porque esse conhecimento todo que está na academia precisa chegar.
Exatamente. Isso é absolutamente importante. Eu acho que nós temos, como cientistas, obrigação de trazer o conhecimento numa linguagem adequada para a sociedade.
Que é o que a gente está tentando fazer aqui.
Que é o que vocês estão, né, fazendo aqui. Tentar... Parabenizo vocês por isso.
Tentar explicar para o nosso ouvinte, está lá no meio do trânsito, o que que os neutrinos têm a ver com todo esse conhecimento científico que está sendo produzido por físicos, astrofísicos, enfim. O Instituto Principia fica fora aqui da USP.
Sim, ele é privado.
É um instituto privado.
Ele é privado, mas ele é uma fundação. Ele é a Fundação Instituto de Física Teórica, é de fato a fundação mantenedora.
Ah, sim.
É uma fundação privada, mas de sem fins lucrativos.
Compreendo. E a abertura, já o início dos trabalhos,
ainda
está previsto?
Ainda não está previsto, possivelmente no final do ano.
Do ano que vem.
Do ano que vem.
A gente vai contar essa história quando estiver mais próximo, obviamente.
Sim.
Né, do projeto ser aberto para todos, mas a gente já quis aqui dar um estupim, um pontapé inicial, dizer que esse projeto incrível e que tem a ver, portanto, através desse cientista que dará mentoria e auxiliará vocês aqui nessas pesquisas, tem a ver com esse projeto importantíssimo.
Porque o nosso objetivo é trazer,
né,
pessoas assim como ele, que são pessoas, claro, que estão fazendo ciência. O nosso objetivo da parte do centro de pesquisa do Principia é trazer para o Brasil cientistas de... Uhum. Alto impacto, porque a física no Brasil, ela evoluiu muito dos anos 50 para cá, tá certo? E nós fazemos física de muito bom nível. Eu acho que é o momento de fazer um salto qualitativo. Então, nós estamos tentando, no Instituto Principia, trazer temas onde o Brasil... Vamos tentar trazer temas para desenvolver no Brasil, né, durante um certo tempo nesse instituto, que sejam temas que a gente possa dar um salto qualitativo realmente grande, uhum. Então de grande impacto.
Muito bacana, muito bacana. E nós vamos aqui, que é esse o nosso objetivo com o Jornal da USP no Ar, trazer detalhes desse trabalho que vocês estão preparando, desse importante projeto Instituto Princípia. Eu conversei com a professora Renata Funchal, professora pesquisadora do Instituto de Física, especialista em neutrinos. Muito obrigada, professora, por traduzir esse tema para o nosso ouvinte.
Muito
aqui.
Obrigada por ter me chamado.
E conversaremos oportunamente.
Estarei à disposição. Até a próxima.
Obrigada.